Olá, Luísa.
Boa
Muita gente
noite.
que conheço. Boa noite. Oi. Pessoas que eu não conheço também, prazer. Vamos esperar só um pouquinho para ver se está todo mundo. Todo mundo já vai entrando. Eu vou me apresentando um pouco para vocês. Sou a Raquel Campos, sou professora de literatura, sou de Brasília, então fiz meu mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. E a proposta da editora e da produtora Relatar-se foi muito legal, que é justamente de fazer um clube do livro funcionando mensalmente junto com o Cine Clube. São duas atividades diferentes, mas que estão relacionadas pela temática. Então, hoje é a primeira reunião do Clube do Livro. Então, é um prazer estar iniciando essas atividades, né? Acho que a proposta aí da Carol, da Ana Carolina Nicolau, é justamente com essas atividades, né, da editora, também proporcionar a comunidade leitora de Brasília e também de outros lugares, né, como as atividades são remotas, é possível expandir bastante esse público. Então, justamente ampliar as atividades e troca de conhecimento sobre literatura, sobre cinema, sobre arte no geral. Então, se você quiser falar, Carol, alguma coisa se apresentar agora que já tem mais gente na sala.
Olá, gente. Eu sou a Ana Carolina. Sou a senhora Relatar-se. Bom, não sei. A gente fala um pouco da empresa. Nós somos uma produtora audiovisual e editora de livros. A gente começou na metade do ano passado e estamos com essas propostas novas aí que estão surgindo agora. Nesse segundo semestre. E vamos começar o Clube do Livro agora com a alienista e a Raquel vai tocar o bonde aí pra gente. Ela é a editora da empresa e é isso.
Bom, então vamos começar. Eu pensei em propor para essa atividade uma espécie de apresentação do livro e depois, deixa eu só minimizar aqui, uma espécie de apresentação do livro, então, falar um pouquinho, tanto sobre enredo, né, narrativo, como também sobre outras reflexões, e depois abrir para perguntas, para debate, um diálogo mesmo, que o foco aqui, né, não é o meu monólogo, mas sim a troca de conhecimentos, né, que nós podemos, enfim, discutir sobre e aprimorar. Eu reli há pouco tempo, essa semana, o Alienista. É um livro que eu tinha lido e relido, mas já tinha alguns anos. Eu não fazia essa nova leitura, é impressionante como muda, né? O Ítalo Calvino falava muito nessa característica da obra clássica, né? Que é uma obra que você, cada leitura, você descobre coisas novas, a obra te diz algo novo, né? Então, justamente essa é a capacidade que ela tem de permanecer no tempo, né? De durar gerações e gerações, séculos após séculos, justamente por essa capacidade que a obra tem de comunicar ao leitor, a cada vez que se lê, um fato novo, uma informação nova, o que permite, então, a sua releitura constante, né? E o meu caso com Alienista foi assim, foi uma releitura desse texto, que alguns classificam como um conto, outros como novela, né? Esse texto do Machado de Assis, que foi publicado aí na íntegra em 1882. Ah, então, estamos lidando aí também com uma segunda fase da obra do Machado de Assis, essa fase que, notadamente, tem um caráter um tanto mais irônico, satírico, ácido, do que a primeira fase, né, que ainda tem obras mais românticas, romances como Helena, enfim. E que essa, claro que é uma análise um tanto simplista, mas serve apenas para situar didaticamente, né, o momento dessa obra do Machado. E através dos contos, inclusive, foi um espaço onde o Machado de Assis encontrou também para fazer algumas experimentações, tanto narrativas quanto de linguagem. Então, os contos machadianos têm um peso muito importante para a sua obra, justamente por proporcionarem esse lugar em que era possível experimentar, ter uma linguagem tanto mais inventiva. E essa novela, eu classificaria, né? Não que isso seja importante, mas eu classificaria o texto mais como uma novela, justamente pelo espaço temporal que ela percorre, pela própria densidade, tanto da narrativa quanto dos personagens, enfim. Mas algumas informações básicas, então... Ah, é bom falar que eu darei alguns spoilers. Eu não sei como vocês estão, se vocês sentem preparados para tantos spoilers assim, mas... É muito importante, né, que a gente possa falar também com mais liberdade sobre o livro, sem essa preocupação. Então, imagino que a maioria, pelo menos, já deve ter lido, né, ou pelo menos já deve saber da história. Então, a gente vai tentar falar isso contando esses spoilers narrativos. Bom, vou mudar, trocar. Ah, só para outra coisa. Eu falo demais, mas eu vou ser breve, prometo. Essa capa meio psicodélica dos slides, enfim, isso é só para assinalar, para apontar discretamente, nem tanto discretamente assim, o tema da loucura, o tema da intersecção entre loucura e razão e as possíveis definições nosso grande protagonista, Dr. Simão Bacamarte, acredita que é possível desfazer. Então, esses são os principais personagens da obra. O grande protagonista, Dr. Simão Bacamarte, esse homem que vive para a ciência, um tanto obcecado com conhecimento científico, né? Isso antes de diagnosticar o Dr. Simão Bacamarte, né? Eu estou apenas... apontando que também, mesmo no início do livro, a gente já consegue observar esse comportamento obsessivo, essa busca cientificista que ele tem através do alienismo, né? Através do estudo dos alienados mentais, dos alienados sociais, né? E justamente o alienista é aquele médico que... seria capaz de diagnosticar, de curar e de fazer o tratamento desses alienados mentais. Né? Então, é o que hoje seria o nosso psiquiatra. Né? E tem a mulher dele, a dona Evarista, uma mulher que ele escolheu, uma mulher que ele não escolheu por paixão, que ele ainda escolheu com esse viés da ciência, com esse viés de um pragmatismo excessivo, porque era uma mulher que não era bonita nem simpática, né? E que ele, pelas características, inclusive físicas, né, e comportamentais da dona Evarista, ele quis torná-la sua esposa justamente porque achava que ela lhe daria bons descendentes, bons filhos. Acontece que isso não ocorre no casamento, né? Eles não têm filhos, inclusive é uma preocupação grande dele, né? De cuidar da alimentação da esposa para que ela possa engravidar, cuidar da saúde dela, enfim, controlar, inclusive, né? A vida dessa esposa para que ela pudesse gerar esses filhos, mas não é o que ocorre. Então, depois de 1, 2, 5 anos de tentativas, ele acaba desistindo e acaba se concentrando apenas na sua grande devoção ao conhecimento científico, né? E como causa principal desse conhecimento, ele escolhe estudar as faculdades mentais, estudar Então, as definições de loucura e razão, tá? Outro personagem importante é o Crispim Soares, seu grande amigo, né, que tem, inclusive, uma relação bastante conflituosa, né, em alguns momentos, que é o boticário da cidade, então, um farmacêutico, né, prepara poções, prepara remédios, enfim. Tem o Padre Lopes, que é um homem de muitas virtudes, enfim, vigário local, e Porfírio, o barbeiro, que vai ser também muito importante numa parte, mais para a parte final do livro. Eu li recentemente, nessa edição aqui, da Antofágica. A Antofágica é uma editora que procura publicar clássicos, né? Inclusive, eu acho que é muito destinado também a um público mais jovem, coloca textos mais coloquiais, eu acho muito, muito interessante. E essa é uma edição ilustrada pelo Cândido Portinari, né? Com desenhos dele. Então, torna a leitura bem, bem agradável, bem bonita, assim, são desenhos lindos. Enfim, mas, então, essa novela foi publicada em 1882, quando aparece, então, incorporada ao volume de contos papéis avulsos, né? Livro do Machado, e havia anteriormente, esse texto havia sido publicado em folhetim, né, na revista A Estação. Então, aí começa a publicação final de 1881 até 1882. O texto é dividido em 13 capítulos, tá? Uma novela curta. Nessa edição aqui, ilustrada, enfim, com a letra um tanto maior, ela ficou com 200 páginas, mas geralmente 100 e poucas páginas. Então, é um livro também relativamente tranquilo de ler. Eu trouxe aqui, só para exemplificar mesmo, algumas ilustrações do Cândido Portinari que aparecem no livro, tá? Só para vocês observarem aí algumas, aqui, só algumas ilustrações que eu encontrei. Tem outras no site da Antofágica, enfim, mas só para curiosidade mesmo, e depois eu posso enviar também esse material para quem se interessar. Agora, eu volto então a falar sobre a estrutura narrativa. A Milena, bonita edição, hein? Achei também bem, bem bonita. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, assim, mas toda bem, bastante ilustrada, tem muita ilustração mesmo. Algumas junto com o texto. Então, achei bem bonita. Bom, eu quero falar, então, um pouquinho agora sobre a história, sobre o enredo do alienista. A narrativa do Machado de Assis conta a história do Dr. Simão Bacamarte, que era uma pessoa célebre, ilustre, que inclusive estudava fora do país. Tem aqui, ó, uma descrição que ele faz no primeiro capítulo. Dr. Simão Bacamarte é o filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua e aos 34 anos regressou ao Brasil. E ele regressa por quê? Ele justifica, né, para a realeza de Portugal, dizendo que a ciência é o meu único emprego. Então, ele estava em cargos da universidade, enfim, e ele volta justamente para poder se concentrar mais em exercer a ciência. Ele fala, a ciência é meu emprego único e Itaguaí é o meu universo. Então, Itaguaí é a vila de Itaguaí, onde se passa essa história, e é interessante também observar como que o narrador dessa história, que o narrador não é alguém que testemunhou esses acontecimentos, mas é um leitor das crônicas né, de documentos históricos de Itaguaí, então teve acesso a isso e começou a contar para o leitor essa história, tendo acesso a esses documentos históricos. Então, o narrador do alienista não foi alguém que estava ali, que presenciou esses acontecimentos, foi sim alguém que acessou depois as crônicas da cidade através desses arquivos, desses documentos históricos, né? Isso acaba tendo um peso também para acrescentar mais uma camada nessa narrativa, que é justamente uma camada cientificista. Quando eu falo isso, o que eu estou dizendo, né, do cientificismo? Foi um tipo de resolução pós aí, iluminista, de que a ciência, então, responderia a todas as questões, né, da humanidade e seria suficiente para desvendar e interpretar o mundo. E a ciência como um valor inquestionável também, né? E isso foi justamente para se contrapor ao peso que havia, né, de uma Idade Média extremamente cristã, em que a fé era utilizada e as crenças religiosas eram utilizadas para interpretar o mundo. Então, a partir do momento que a influência religiosa vai caindo ao redor do mundo, a ciência acaba despontando como uma forte interpretação dos fatos, né? E uma interpretação que, como era científica, era infalível, né? Não poderia ser questionada. Então, isso, esse cientificismo, é justamente essa adoção da crença na ciência como algo inquestionável, como algo que não se deve contrariar. E aí o Machado de Assis brinca muito com esse conceito, porque durante o livro o alienista muda de opinião em relação à definição de loucura. Então, quando ele volta para o Brasil, né, quando ele regressa aí de Portugal, ele se casa com a dona Evarista, e, enfim, aí ele, como eles não tiveram filhos, também ele começa a se dedicar em tempo integral à sua grande paixão, à sua grande vocação que ele descobriu na medicina, que era justamente investigar a loucura, era tentar definir a loucura e fundar uma casa de Orates, ou seja, né, uma instituição em que todos os loucos da cidade fossem admitidos, fossem internados e convivessem no mesmo lugar, para que assim eles pudessem ser estudados, classificados, diagnosticados, né, com maior controle por parte do Simão Bacamarte. Então, é uma ideia que, inclusive, inicialmente tem uma resistência da população, que ainda não havia nenhuma casa de nenhuma instituição como essa no Brasil, o que nós conhecemos, né, como hospício atualmente, enfim, e que nessa época, né, foi uma coisa inovadora, que as pessoas até questionaram, mas como assim, isso não vai dar certo? Todos os loucos convivendo no mesmo lugar, isso não vai dar certo. Mas ele conseguiu, ele argumentou com a Câmara, com o governo, e acabou, através de um novo imposto que a Câmara aprovou, ele conseguiu receber, então, uma quantia financeira para que ele pudesse construir essa casa. E a cada pessoa que era recolhida a esse lugar que se chamava Casa Verde, né, ele recebia mais uma quantia financeira, ou por parte dos familiares, ou então por parte da Câmara. A Casa Verde teve esse nome porque era um prédio bem grande, com as janelas verdes, numa rua nova, uma rua super importante da vila de Itaguaí. Então, quando a casa, inclusive, foi inaugurada, né, porque ele conseguiu, então, fazer com que esse projeto que ele tinha fosse aprovado pela Câmara, pelo governo, conseguiu a verba para realizar tudo isso, para concretizar esse seu sonho e trazer os loucos para dentro do mesmo lugar, para que ele pudesse aprofundar os seus estudos. Quando a casa foi inaugurada, houve comemorações durante uma semana. Então, foi um grande feito para a cidade, né, que muitas pessoas vieram, inclusive de outras partes do Rio de Janeiro, para celebrar esse novo lugar que estava sendo inaugurado, enfim. E aí ele começa, então, a internar algumas pessoas, né, a recolher algumas pessoas da cidade. E aí, nesse início, são as escolhas mais óbvias, né, pessoas que realmente apresentaram com muita evidência algum tipo de transtorno, de distúrbio mental, o que os loucos têm, que ele até categoriza como os mansos ou os agressivos, enfim. Então, ele começa a internar essas pessoas. Isso é um primeiro momento do livro. Mas você vê que a autoridade para escolher quem é louco ou não na cidade está nele, está no profissional, está no médico. Então, o médico, né, é o alienista que tem o poder de diagnosticar e de definir a loucura no outro. Então, ele começa admitindo alguns pacientes para a Casa Verde. Então, isso no primeiro momento satisfaz, né? Inclusive a mulher dele, a dona Evarista, fica muito contente, deslumbrada, porque em determinado momento dessa história, ela é tratada como uma rainha e todos acham que ela está casada com o novo Hipócrates, né? Aí o pai da medicina, e que ela está de fato casada com o cidadão mais ilustre de Itaguaí, do Rio de Janeiro, ou quem sabe mesmo do Brasil, né? Então, tem um momento aí bom e favorável para os dois. Mas aí, a partir do momento que ele começa a estudar mais, ele começa a classificar, que o empenho dele se direciona nessa área, ele inclusive pensa nisso o tempo inteiro, ele trabalha e voltando para casa ele janta com a mulher, né, e eles não trocam uma palavra, porque durante o jantar ele está olhando para algum livro, ele está preocupado com suas ideias, com os enfermos, né, que estão na Casa Verde. Então, de fato, ele está muito obsessivo nessa sua missão, que ele inclusive acredita ser uma obra de caridade. Ele cita a Bíblia em alguns momentos e ele fala que a caridade é o sal das coisas. Então, ele está fazendo uma grande empreitada científica e médica, né? Mas ainda assim tem um tom mais fundo, mais profundo, que é um tom de caridade, algo benéfico que ele está fazendo para a cidade. E aí, então, durante essa pesquisa, ele sai com uma nova teoria. Isso aparece logo no capítulo 4. Que nova teoria era essa? Depois de observar muito, ele percebe que a loucura, então, pode ser definida como, por exemplo, uma pessoa que não esteja em pleno equilíbrio e harmonia de suas faculdades mentais. Ou seja, se existe algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de neurose, que ele não usa esse termo, né? Algum tipo de comportamento que desvia da norma ou da normalidade, isso já é tido como loucura. Então, tem essa frase genial, que ele diz o seguinte: a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia, né? Insanidade. Então, fora do perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais, só existe insânia, insanidade e loucura. Então, isso é muito satírico, né? Claro. Como que você pode pressupor que a normalidade está apenas no perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais. E será que esse equilíbrio existe em alguém? Então, é um livro muito satírico, questionando as definições de loucura, né? E, ao mesmo tempo, denunciando, como Machado de Assis faz em tantos outros textos, denunciando a hipocrisia das pessoas, de uma sociedade, né, que está tão adepta a esse poder de um conhecimento científico que deixa de questioná-lo, mesmo quando suas ideias não parecem mais razoáveis. Né? Então, nesse momento em que o alienista, Dr. Simão Bacamarte, muda sua teoria, ele começa a ampliar o território da loucura. E aí, vai caindo um por um. Um por um da população de Itaguaí vai sendo recolhido à Casa Verde, e é algo extremamente autoritário, né? Porque você não pode argumentar se o doutor Simão Bacamarte, o maior médico do Brasil, de Portugal, das Espanhas, está falando que você é louco. Quem poderá questionar? Algumas pessoas que questionaram as internações foram também internadas por outros motivos que ele começou a pressupor, né? Então, tem o Costa, que era um cidadão muito querido por todos de Itaguaí e que acaba sendo recolhido para a Casa Verde porque ele ganhou uma grande fortuna e em 5 anos acabou gastando toda essa fortuna, que era gigantesca, uma quantia estrondosa, mas que ele acabou emprestando, né, sempre muito bondoso, emprestando para amigos, não cobrava de volta, então ele acabou ficando sem nada. E esse foi um dos motivos, esse foi o motivo principal pelo qual ele foi internado. E a sua prima, quando foi defender o Costa, falando assim, não, mas você não pode culpá-lo, isso que aconteceu com ele, o fato de hoje ele ter perdido todo o dinheiro, é fruto de uma maldição que existe na família. E aí pronto, aí o Simão Bacamarte já internou essa mulher, pensando que não, se ela está acreditando que existe uma maldição da família, ela é louca, ela precisa ser internada. E aí ele começa, meio sem critério, a sair, a fazer passeios, investigar as pessoas, observar os comportamentos alheios, e começa a internar várias pessoas, inclusive pessoas muito queridas pela cidade. E isso acaba acontecendo com uma frequência tão grande que, em algum momento, a população que antes estava contente com a Casa Verde, agora se volta contra ela e contra o alienista responsável por isso. Então, tem esse momento de transição que a Casa Verde deixa de ser uma coisa boa e passa a gerar um terror na população, que você vê que está todo mundo, inclusive pessoas muito queridas, pessoas que você considera estão em pleno exercício das atividades mentais, pessoas que, de repente, estão sendo consideradas loucas e estão sendo internadas. Então, isso é algo que vai gerando tanto uma revolta na população contra o alienista, e, ao mesmo tempo, isso gera um sentimento de terror, de pânico, de que você vai ser o próximo, de que ele vai descobrir alguma coisa sobre você que está fora dessa perfeição e equilíbrio das plenas faculdades mentais. Tem uma pessoa, por exemplo, agora não me lembro o nome, mas um personagem que faz um discurso, né, elogiando muito a mulher do alienista, a dona Evarista. Ele começa a elogiar usando de hipérboles. Enfim, faz uma coisa extremamente, um discurso muito ambicioso e floreado e pomposo. E por essa razão, ele acaba sendo internado também. Então, você vê que os motivos das internações são muito variados, né? O Simão Bacamarte vê diferentes loucuras nas pessoas a partir do momento que ele expandiu esse significado de loucura, e que ele tem o poder para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a serem internadas na Casa Verde. Então, aí ele tem total controle sobre a vida das pessoas na cidade, né? Então, isso é um risco muito grande para todos os moradores, né? Porque ao mesmo tempo que ele possui o poder justamente por possuir o conhecimento, ou pelo menos por acreditarem que ele possui esse conhecimento científico que não pode ser questionado, não pode ser confrontado. Mas ainda assim, a raiva das pessoas está crescendo justamente porque muitas pessoas da cidade vão sendo recolhidas à força, né, para a Casa Verde, e aí acaba que não está sobrando quase ninguém. Aí aparece a figura desse barbeiro chamado Porfírio, que começa a fazer discursos mais exaltados contra o alienista. Ele quer, inclusive, organizar uma rebelião. Ele começa a falar com outras pessoas e ele acha umas 30 pessoas que pensam como ele e que estão, naquele momento, destemidas. E ele vai para a Câmara pedir o encerramento, né, das atividades da Casa Verde e a prisão do Dr. Simão Bacamarte. Enfim, essa ida à Câmara não dá nada, então eles convocam ainda mais pessoas e vão com 300 pessoas marchando para a Casa Verde para retirar a força o alienista de lá, para acabar com aquilo, para destruir aquilo que eles acreditam que está destruindo a cidade. E essa é uma parte muito curiosa da narrativa, muito mesmo, porque existe uma comparação extremamente irônica com a queda da Bastilha, com a Revolução Francesa, né? Então, tem uma hora, deixa eu ver se eu encontro a frase da rebelião aqui. Alguém diz que a Casa Verde, essa Bastilha da razão humana. Então, olha só, como ele é irônico ao comparar esse movimento em Itaguaí, de 300 pessoas, né, tentando libertar as pessoas daquela instituição, ele compara isso com a queda da Bastilha, compara isso, então, com a Revolução Francesa, né, de uma forma muito satírica e também mostrando que as pessoas de lá acreditavam, né, na importância também daquele acontecimento, né, na importância que a derrocada da Casa Verde tinha para aquele momento. Deixou de ser apenas algo movido por afetos, né, mais individuais, por exemplo, sua esposa ou seu amigo foi internado, isso passou a pertencer a uma esfera também política, né, de querer envolver a Câmara para que a Câmara fechasse, encerrasse as atividades da Casa Verde. Como isso não houve resultado assim, né, eles foram direto para a Casa Verde, muito, muito animados, enfim, exaltados e querendo realmente, né, acreditando que essa atitude, essa revolta, que foi inclusive chamada de Revolta dos Canjicas, até o nome é engraçado, né, mas isso aconteceu porque o líder dessa revolta, que era o barbeiro Porfírio, também era conhecido como o Canjica. Então tem aí o Canjica liderando a Revolta dos Canjicas e que está sendo equiparada, ironicamente, à Revolução Francesa. Tá? De 1789. Então, assim, tem esse momento, né, de revolta para vocês perceberem também que a população não, que nem todo mundo aceitou passivamente essa imposição autoritária e científica do Simão Bacamarte e quis lutar contra isso, né? Inclusive, nesse momento, no momento da revolta, aparecem os dragões, que eram soldados de cavalaria, né, da época do Brasil colonial. Eles aparecem lá justamente para defender a Casa Verde, para defender e restabelecer a ordem e para impedir que os rebeldes manifestantes continuassem a perturbar a paz daquela cidade. Mas aí, tem um capítulo que se chama, é intitulado O Inesperado, porque como o Machado de Assis brinca com a expectativa do leitor, ele cria vários plot twists, né, quando você não está esperando alguma coisa, realmente, ele encaminha a narrativa para outro lugar, você surpreende o leitor, né, e isso faz também com que a leitura se torne ainda mais tão mais atraente, além de ser uma leitura engraçada, né? Porque está usando muito, de muita ironia, de muita sátira o tempo todo. Mas então, quando aparecem esses soldados para defender a Casa Verde, acontece o que o narrador chama de um inesperado, que é, tem um capitão com soldados de um lado e os manifestantes, a revolta dos canjicas do outro. Mas os soldados, não se sabe por quê, e aí o narrador fala que isso não está claro nas crônicas da cidade, nos documentos que ele consultou, os soldados migram para o outro lado. Um terço desses soldados se junta, naquele momento, à revolta dos canjicas, se junta aos manifestantes. E aí os outros soldados, por não ficarem confortáveis de atacar os seus companheiros de luta, acabam se juntando também para o outro lado, para o lado dos manifestantes. Então o capitão está vencido e a revolta dos canjicas, nesse momento, está vitoriosa. E parece, então, de fato, que aquilo vai se resolver, que a população terá sua voz e as suas demandas atendidas. Porfírio, que era o barbeiro, é empossado na Câmara como presidente, agora ele é líder do governo. Inclusive, ele se autodenomina, eu acho muito engraçado. Deixa eu ver se eu... Eu anotei isso. Ele se autodenomina protetor da vila em nome de sua majestade e do povo. É assim que ele está se vendo. O barbeiro, no momento em que ele estava liderando essa pequena revolução, ele se deu conta de que tinha ambições políticas e que essa seria uma ótima maneira de consegui-las, né? E, de fato, conseguiu, por um momento. Se tornou líder do governo de Itaguaí. Só que, ao contrário do que a população esperava, ele não fecha a Casa Verde. Ele, inclusive, não faz nada. Por quê? Ele estava com medo de que qualquer atitude contra o doutor Bacamarte poderia atrapalhar as suas ambições políticas. Então, olha só o nível de sutileza da alma humana, do comportamento humano que o Machado de Assis está nos apresentando. Você acha que algo vai acontecer, né? E aquilo, por uma característica muito profunda, interna do comportamento humano, aquilo se mostra falso, né? Então, o Porfírio, né, esse barbeiro que acaba conseguindo a liderança no governo como ele queria, acreditava-se que, ao chegar no poder, ele ia manter os seus ideais, ideais que, inclusive, o levaram a ocupar essa posição. Mas não. A partir do momento que ele tem contato com o poder, ele altera, ele repensa os seus ideais e começa a ponderar sobre atitudes que ele deve ter e que não para não prejudicarem a sua futura carreira política. Então, a partir do momento que ele chega ao poder, ele abandona as pessoas que o levaram até lá, abandona os outros rebeldes que estavam manifestando contra a Casa Verde e não vai contra o Simão Bacamarte, não consegue enfrentá-lo, né? Então, de fato, depois disso, depois da sua posse, né, desse pequeno golpe de Estado que fizeram, né, e que o Porfírio acabou se empossando, mas acho que quase 30, agora não me lembro se 30 ou 50 desses manifestantes foram recolhidos, foram internados na Casa Verde. Então, você vê que foi um momento de esperança da população de que as coisas mudariam, e não, aquilo foi acabou representando o auge do poder do Simão Bacamarte, o auge da sua liderança e da sua influência no governo, né? Porque as coisas não deram certo, depois o Porfírio é rapidamente substituído, né? E as coisas voltam a ser como era. Os antigos vereadores acabam ocupando novamente a Câmara e a ordem se restabelece. Mas se restabelece um poder ainda maior do Simão Bacamarte. E aqui, quando eu falo dele, parece que ele é um grande perverso, né? Parece que ele é um vilão, mas não é. Ele é simplesmente essa figura tragicômica que acredita profundamente nas mudanças que está fazendo, acredita que aquilo está sendo para o bem da ciência. Ele pode não estar pensando no bem daquelas pessoas, né, que estão privadas da sua liberdade, que estão internadas, mas ele acredita que a intenção, que o sentido de tudo aquilo que ele está construindo é muito maior. Ele está revolucionando a ciência. Ele está se especializando num campo em que ainda não há nenhum especialista no Brasil. E o estudo que ele fizer é o que vai moldar o que será considerado loucura e razão dentro da comunidade científica. Então, ele não está fazendo isso para o interesse próprio, para benefício próprio ou para enriquecer. Inclusive, em algum momento do livro, ele fala que não precisa mais receber, que não precisam mais pagá-lo, porque o que ele quer mesmo não é enriquecer às custas de tantos doentes, que é o primeiro pensamento que a gente tem, né? Um pensamento mais cínico, de que ele está fazendo isso só porque ele quer enriquecer. Mas não, ele tinha intenções genuínas e acreditava tanto naquilo que acabou se atropelando nesse conhecimento, achando que todo mundo era louco. Quando ele percebe, mais para o final do livro, de que 4/5 da cidade está internada na Casa Verde, aí ele também, como um bom cientista, começa a repensar as suas teorias. Porque ele falou, não é possível. 4/5 da cidade estão lá internados na Casa Verde. Aí ele começa a questionar a sua teoria. E o que, que ele percebe? Aonde ele chega com isso? Ele fala, não. Então, eu já descobri, através do estudo de todos esses pacientes, um desequilíbrio mental é extremamente normal. Está dentro da normalidade. A normalidade é que as pessoas sejam desequilibradas de formas diferentes, não essa perfeição e equilíbrio mental é que seria o louco. É aí que estaria a loucura. Então, olha como ele muda a teoria para uma coisa completamente oposta, né? Então, o que ele estava falando, ele ampliou o território da loucura. A loucura era qualquer coisa que não fosse a perfeição mental. Depois ele inverte, simplesmente. Ele fala, não, esse desequilíbrio, pelo que eu estou vendo, já que a cidade inteira está aqui internada na Casa Verde, esse desequilíbrio é que é normal. E, na verdade, o anormal, o que deve ser considerado louco, é a perfeição e a harmonia das faculdades mentais. Então, ele liberta os loucos da Casa Verde, gerando uma grande alegria para a cidade, né? São feitas enormes comemorações, as pessoas estão felizes de verem novamente seus maridos, suas mulheres, seus amigos, sua família. Enfim, então é um clima de muita felicidade para a cidade e, ao mesmo tempo, de acordo com essa nova teoria, ele tem que procurar as pessoas completamente sãs, as pessoas completamente modestas e equilibradas. Então, essa é uma parte muito engraçada também do livro. E aí ele vai atrás disso, vai atrás dessas pessoas. E aí acaba internando o padre, porque o padre era um homem muito equilibrado, muito bondoso. Quem mais que ele interna? A mulher do seu grande amigo boticário, do Crispim, a mulher que ele sempre considerava um exemplo de uma pessoa com pleno domínio das faculdades mentais. Ele interna também a mulher do Crispim, interna o... Deixa eu ver. Eu anotei em algum lugar, mas não estou encontrando agora. Mas é isso. A mudança, então, de perspectiva da loucura fez com que ele internasse as pessoas que ele acreditasse serem as mais equilibradas, as mais harmônicas, as mais, enfim, em pleno domínio, né, dessas faculdades mentais, enfim. É muito engraçada essa parte, como que ele acaba andando pela cidade, interrogando as pessoas sobre os hábitos. E quanto melhor é a pessoa, né, com características que nós consideramos grandes qualidades de caráter humano, de comportamento humano, quanto melhor for uma pessoa, mais motivos ele vê para que essa pessoa seja internada, então, na Casa Verde. Né? Então, ele inverte aí o significado da loucura e começa a perseguir e a interrogar as pessoas da cidade para descobrir quem que está muito são, muito equilibrado. E aí uma parte ainda mais engraçada no livro é como ele começa a curar essas pessoas. Então ele divide em alas, né? Ele continua o seu estudo rigoroso da loucura humana, e aí ele divide em alas a ala dos modestos, por exemplo, a ala dos bondosos. E aí, na ala dos modestos, ele começa a fazer um tratamento para curar a modéstia nas pessoas. Então, esse tratamento para curar as pessoas de uma qualidade, de uma coisa boa, na verdade, elas saem curadas, porém piores do que elas eram. Porque um tratamento que ele oferecia para curar a modéstia, ele dá alguns exemplos, né? Para alguns, ele conseguia curar a modéstia oferecendo roupas caras e joias para que a pessoa se encantasse tanto com aquilo e saísse dessa postura modesta, né? Já para outro, ele cita um exemplo muito engraçado de um poeta. Ele fala, esse poeta eu não consigo curar de jeito nenhum, porque ele recusa tudo, ele recusa todo qualquer bem material. Mas aí ele faz com que divulguem na cidade que este é um grande poeta. Ele se compara aos grandes nomes da poesia, enfim. Ele infla o ego desse poeta e, através disso, o poeta fica muito envaidecido, feliz, e aí ele está curado de sua modéstia, né? Então, essa parte que ele fala da cura dessas pessoas loucas, que na verdade são normais, né? Essa parte é bem curiosa. Como as pessoas saem curadas, mas saem piores do que elas eram. Saem com esses defeitos amplificados, né? Porque ele acha que os defeitos são parte da normalidade. Então, ele tenta destrinchar, destruir essas qualidades para que as pessoas saiam mais desequilibradas, né? E, portanto, pertencentes à norma, à normalidade. No final, ele descobre, ou ele acha que existe espaço, a partir do momento que ele curou todo mundo, haviam apenas 18 pessoas na Casa Verde. A partir do momento que ele consegue curar todo mundo desse jeito, né, que eu falei, essa cura bem duvidosa, ele acaba se perguntando, mas então, não existem loucos em Itaguaí? Não existem loucos no Rio de Janeiro? Isso gera um novo conflito, mas ele está sempre em frente, sempre buscando chegar na verdade última, na essência do que é a loucura. Ele começa a pensar que nele mesmo existe essa perfeição de caráter, de pensamento, de índole, de comportamento. Então, ele começa a refletir sobre como ele é perfeito. E aí, ele chama um conselho de amigos, ele faz uma reunião com outros amigos para perguntar características sobre ele mesmo, sobre o próprio Simão Bacamarte. Então, ele fala, mas eu não tenho nenhum vício. E os amigos respondem, nenhum. Você é incrível, você é perfeito. Eu não tenho nenhum defeito? Nenhum defeito. Eu sou perfeito, então? Sim, você é perfeito. Então, os amigos reforçam essa ideia de que ele é uma pessoa bondosa, caridosa, inteligente, um gênio, um prodígio, uma pessoa justa, uma pessoa esforçada, etc., caridosa. E aí, diante disso, e além de tudo, ainda falam que ele é modesto. Quando falam que ele é modesto, aí pronto, ele fala, não, então agora eu tenho certeza, eu cheguei à verdade última. O único louco dessa cidade, na verdade, sou eu, portanto, ele se interna, ele se dirige à Casa Verde, e fica durante os próximos 17 meses nessa busca de autoconhecimento e de autocura. Ele fica se estudando e se analisando. Mesmo que a mulher e os amigos tenham chorado, falado, não, por favor, não vai, não faz isso, não se interna. Ele ignora isso tudo e simplesmente se interna na Casa Verde e começa a fazer a sua perquirição, aí, a sua investigação pessoal para investigar qual é o tipo de loucura dele e qual seria esse tratamento. Então, ele faz isso durante os próximos 17 meses até que ele morre. E aí, inclusive, no final, né, do 13º capítulo, fala que ele morreu, né, justamente como ele entrou, ou seja, nesses 17 meses em que ele ficou se estudando e se avaliando, não houve nenhuma mudança significativa no seu comportamento. Ele permaneceu o mesmo, né? Então, vocês veem que é uma história com muitas camadas. A primeira e a mais evidente é essa camada satírica do Machado de Assis, mas a gente ainda pode levar isso um passo adiante para questionar relações de poder, para questionar uma relação da ciência, né, do médico com o paciente, tudo isso sendo visto de um ponto de vista hierárquico, né, onde estão essas hierarquias que comandam e governam a nossa sociedade, qual a relação disso com o governo, com o dinheiro, né? Então tem muitas camadas de reflexão que surgem a partir da leitura dessa novela. E é isso que eu quero também, né, contando aí, depois que eu falei um pouco sobre a narrativa, eu quero ouvir de vocês possíveis dúvidas ou comentários sobre a leitura de vocês, quem leu há pouco tempo ou quem ainda pretende ler. Enfim, agora eu acho que é um momento em que a gente pode abrir mais para perguntas e trocar algumas impressões sobre o livro. Também, antes disso, eu quero recomendar, tem um podcast da escritora Tati Bernardi, que é um podcast chamado Meu Inconsciente Coletivo, em que ela fala sobre essa última temporada, ela fala sobre alguns chama escritores, psicanalistas para falarem sobre alguns personagens da literatura. E tem um episódio justamente sobre o alienista do Machado de Assis, e o convidado desse podcast é o Christian Dunker, um grande estudioso e psicanalista, né, brasileiro, tem um canal no YouTube, tem vários livros, eu acho que vale muito a pena também. Fica como dica aí para vocês. Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre o livro? Podemos abrir aí para discussão. Todo mundo lê o livro? Se estiverem com vergonha de falar, podem escrever, viu? Podem mandar pelo chat.
Acho que o pessoal ficou meio intimidado com o comentário que eu fiz no chat. É que eu falei que a gente está gravando, né? E o nosso encontro aqui a gente vai usar depois. É, esse debate pode ir para o YouTube. A gente pretende fazer uma publicação com os nossos debates e tudo mais. Então, sintam-se livres, assim. É para ser uma coisa... É muito... Não lembro a palavra, mas é isso aí.
Muito democrática, aberta, livre.
Exatamente.
Tá certo.
Raquel.
Oi.
Tudo bom? Magali. Só queria dar parabéns para Relatar-se e também a você, né? Agradecer pela contribuição muito rica, né? Tem um bom tempo que eu li o Alienista e, nossa, foi uma delícia, né? Fazer essa ressignificação aí da leitura para nós desse dia e trouxe muitos questionamentos que tinham ficado no passado. Então, agradeço a oportunidade, parabéns pela sua apresentação aí brilhante, que veio aqui enriquecer a nossa noite. Muito obrigada.
Poxa, Magali, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E obrigada pela participação, e que bom saber que essa fala, né, conseguiu também resgatar algumas memórias aí literárias em relação a esse livro.
Verdade, muito bom, obrigada. Queria deixar registrada, parabéns pela Relatar-se, muito bom esse clube do livro, acho que vai enriquecer as noites de muitas pessoas. Obrigada.
Obrigada de novo, e eu já deixo aqui anunciado, então, antes da gente continuar com a discussão, que a próxima reunião vai ser no final de julho, sobre o livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, tá? Então, fica aí o convite a vocês. Bom, Tarciso fez uma pergunta: na relação do Brasil do Alienista, período de Machado de Assis e o Brasil atual, poderia tecer alguns comentários? Bom, sim, podemos levar isso para uma relação política, um comentário político, enfim. Mas eu acho que naquele momento, né, o que o texto do Machado de Assis procurou evidenciar foi justamente o contexto em que aquele cientificismo estava sendo usado de forma autoritária. Inclusive, o que a gente viu no século 20, né, para justificar todo tipo de atrocidade e preconceito, enfim, e a gente viu esse nível de conhecimento, né, através da eugenia, por exemplo, que é o estudo de características físicas que justificassem a dominação de uma etnia em relação à outra, né? Então, esse é um exemplo muito grave de como esse cientificismo pode ser usado de forma autoritária e de forma ignorante mesmo, fazendo com que as outras pessoas acreditem, porque elas não têm acesso, elas não têm essa bagagem científica, então elas ficam à mercê do que aqueles especialistas e estudiosos estão falando, né? Porque o conhecimento popular não tem o mesmo prestígio do que o conhecimento científico. Então, acaba que está dominando o outro, né? Então, esse cientificismo que o Machado de Assis tanto criticou no Alienista é algo que aparece com consequências muito mais duras e cruéis no século 20, né? Então, é algo que dá para ver aí como que transpôs os séculos e acabou fazendo a história da humanidade tomar outros rumos, né? Ainda piores. Então, assim, no momento atual, nós estamos vivendo é um momento muito, muito difícil, muito duro, né? Um momento que parece que, é, pelo menos em termos políticos, mas também em termos humanitários, parece que a gente está regredindo bastante, mas ainda assim, o momento em que nós estamos agora, eu acho que é um momento justamente de fazer que a ciência seja novamente valorizada e que passe a ser ouvida como algo que foi construído através de pesquisa e de estudo, diferente de uma opinião, né? Então, acho que a luta do nosso tempo é diferente, é bem diferente desse período do século XIX. A luta é para a gente... nós não precisamos voltar a esse cientificismo absoluto, mas acho que a nossa luta agora é mostrar que a pesquisa e os estudos e o conhecimento científico também tem um valor maior do que uma opinião, do que opiniões de forma geral, emitidas sem nenhum tipo de embasamento, né? Então, é difícil falar assim, a pergunta foi um tanto geral, mas isso é o que me veio primeiramente à cabeça. Imagina, de nada. Mais alguma questão?
Quer falar primeiro, Milena? Você está com a mão levantada antes, pode ser.
Obrigada. Enquanto você ia dando o relato aí do livro, eu não conseguia deixar de fazer uma relação mental justamente com o que você comentou aí agora, com o que surgiu depois, né? Enfim, já tinha antes, mas ressurgiu depois no século XIX, XX, sobre como que esse poder que ele tem ali, nessa microsfera de poder ali, naquela cidade, como ele consegue manipular toda uma cidade acusando as pessoas daquilo que, pela minha interpretação, tá? Acuse-os daquilo que você é, né? Que é o grande ideal do, sei lá, depois que vem fascismo e tudo, né? Então, assim, de uma pessoa, um argumento de autoridade, assim, literalmente autoritário, não um argumento de autoridade, autoritário. E que dialoga, cara, brilhantemente com também, que veio depois, a psicanálise, né? Então, realmente, acusando sempre os outros, tentando achar nos outros aquilo que ele é, a falta dele, né? Ele não conseguia achar nele, então ele precisava buscar nos outros. Então, primeiro acusa todo mundo de louco. Não, peraí, o que está acontecendo? Depois vê que, não é possível, o louco deve ser eu. E, no fim, termina se questionando de fato, né? Porque nenhum nem outro estava certo. E, para mim, a conclusão mais lógica é que, de fato, ele era o louco, entre aspas. Tá? Muitas aspas, pessoal, em louco, tá? Mas eu acho que esse diálogo é muito claro, assim. Primeiro, no que diz respeito ao autoritarismo e a apontar no outro aquilo que você não consegue ver em si mesmo.
Não, sim, Milena, você trouxe uma coisa sensacional, que é justamente uma leitura psicanalítica, né? Com viés psicanalítico para esse texto, e que eu acho muito interessante, porque você está falando aí, né, nessa projeção, justamente quando você denuncia no outro aquilo que tem em você e que aquilo que te irrita em você mesmo, né? Aquilo que te incomoda, te machuca.
E você... Te incomoda, mas você não tem a capacidade de se apontar, então você precisa achar em outro, né?
Isso, você precisa achar no outro, isso é tão comum, né? Em governos fascistas e conservadores, que apontam nos outros, destruição da família, não sei, assim, coisas que você vê que é uma projeção muito clara, né? E pessoas que não têm nenhum tipo de auto-reflexão para perceber isso, né? É um mundo sem nenhuma sutileza. Então, quando você traz, além de tudo, esse olhar psicanalítico para o texto do Machado de Assis, você começa a pensar realmente o que ele está fazendo. Ele é esse obsessivo que enxerga em todo mundo algo que ele mesmo tem, ou pode ter, pelo menos, é, não vamos nem chamar de loucura, vamos falar de um desequilíbrio, né, que é como também ele, é, um vocabulário que ele também usa, né? Então, ele chega, começa a apontar em todo mundo algo que ele tem, e esse ato de apontar no outro também faz com que ele fique um tanto cego para a própria realidade, né? Então, por isso que, além de tudo, uma das críticas que a gente pode fazer ao discurso científico é que não é um discurso totalmente isento das paixões humanas, das, é, dos interesses individuais. Então, por isso que é algo passível de questionamento, né? Embora no Brasil de 2022 seja bem, bem difícil falar isso, falar para a gente ser, é, começar a questionar a ciência. Não é essa a mensagem que eu quero passar aqui nesse Clube do Livro, tá? É só algo para a época que esse texto foi escrito e publicado. É... Mona, você quer fazer algum comentário?
Sim, primeiro eu queria agradecer muito, né, a sua fala, achei muito, muito boa mesmo, sempre bom ouvir falar sobre Machado e ter visões diferentes. E outra coisa que eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer duas observações. A primeira é que eu lembrei muito da história da loucura do Foucault, naquele momento que ele vem definindo que os sanatórios, eles não eram locais, assim, para loucos, né? Eles eram locais onde se colocava todo mundo. As pessoas que tinham algum transtorno psicológico, as pessoas que tinham dependência química, algumas pessoas até perigosas para a sociedade, alguns criminosos, pedófilos, era todo mundo mandado para o mesmo lugar, todo mundo tinha o mesmo tratamento, que era o tratamento de choque. Então, ele vem fazendo essa denúncia, né, novo. O Foucault, e eu lembrei muito disso nessa coisa de irrestrição, né? Vamos internar 4/5 da cidade e tá tudo bem, e todo mundo no mesmo lugar, como se todo mundo tivesse o mesmo grau, assim, de insanidade, que na verdade era uma... Isso foi mais legal, né? No final ele descobre ele mesmo louco. Eu achei essa a melhor parte do livro, porque o tempo todo eu fiquei naquela coisa, né? Essa semana foi uma semana muito difícil para nós mulheres, então eu fiquei pensando, que horas que ele vai internar a mulher dele? A mulher dele, ele vai querer internar em algum momento ele vai querer internar a mulher dele. Mas não, ele mesmo se percebe louco e ele mesmo vai nessa onda de, não, eu acho que a insanidade está em mim. E talvez...
Mas Mona... Só um comentário, ele interna também a mulher dele. Eu esqueci de comentar isso, foi tanta coisa, mas em algum momento, quando ele está no auge, eu esqueci de falar, essa foi uma coisa muito importante, mas quando ele está no auge aí desse poder irrestrito, a mulher dele está numa dúvida entre dois colares para usar para uma festa. E aí, ai, não sei qual colar, de qual pedra vai usar, e aí ela fica... nessa dúvida, assim, um dia inteiro pensando sobre isso, aí prova um, prova o outro, aí ele interna ela por causa disso. E quando ele interna a mulher, que é essa atitude horrível, né? Mas quando ele interna a mulher, isso dá mais força para ele, porque aí as pessoas falam, tá vendo? É completamente genuíno, ele não tem nenhum interesse, a gente tem que acreditar nele, porque se ele tá internado até a mulher dele, então ele realmente está... é, levando a sério esse conhecimento. Então, assim, é horrível. Ele também interna a mulher. Ai, péssimo, esqueci de falar.
É um grau de autoritarismo, né? Muito enorme. E aí, isso vai me trazer para o segundo comentário, que quando você fala que tem essa comparação com a queda da Bastilha, eu acho que é uma coisa que Machado fazia de melhor, né? Era pegar aquilo que tem de pior na sociedade, esfregar na cara da sociedade, a sociedade ainda gostar e falar, nossa, como esse cara escreve bem. E é bem isso, é você mostrar que, olha, esse lugar aqui, ele é comparável à Bastilha, e aí o cara que vem para derrubar a Bastilha, ele, na verdade, vem para reforçar esse autoritarismo e manter esse lugar existindo, funcionando, e como foi um pouco na Revolução Francesa, né? Caiu os nobres caíram, mas começou a cortar a cabeça deliberadamente até num ponto que as pessoas falam assim, não, mas também não é assim que funciona. A gente também não pode ser derrubar um governo autoritário e colocar outro governo autoritário. E é mais ou menos isso que acontece na história. Então, teve esses dois momentos para mim. Esse momento do político mesmo, que é uma coisa própria do Machado, e esse momento de lembrar muito a história da loucura do Foucault. E obrigada aí por falar, queria entender na esposa também.
Genial suas observações, mesmo, de verdade. Nessa edição aqui, da Antofágica, no final tem um texto da Daniela Lima, que se chama A Valsa dos Loucos, um Foucault leitor de Machado de Assis. Então é exatamente isso que você citou aí. Ela começa o texto com a frase: quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Então, realmente, ela fala da história da loucura do Foucault, fala do impacto, de como esse livro se relaciona, né, com Machado de Assis, que provavelmente, né, Foucault não leu, mas como que tem essa relação muito interessante com o livro, e também de uma perspectiva que você falou, né, justamente desse autoritarismo, né, porque o Foucault estuda, né, a história da loucura de um ponto de vista também pensando nas relações de poder, nas hierarquias sociais que existem, né? Em como que o taxar o outro de louco também é condená-lo às margens da sociedade, enfim. Então, pensando ainda nas relações de poder, né? E isso o Machado de Assis fez um século antes, né? No século anterior, é muito interessante, justamente também a comparação, né, com a Bastilha, é genial, assim, como que além de apontar as relações de poder que existem dentro de uma sociedade, né, ele mostra como que isso é o que acaba definindo quem está em posse da razão e quem não tem, quem não está, né, nessa posse. Então, o olhar do médico nesse texto da Daniela Lima, ela fala que não é o paciente que reconhece a própria loucura. Em nenhum momento o Simão Bacamarte conversa, dialoga ou pergunta para nenhum paciente: você está bem? O que você tem? Porque não cabe ao paciente reconhecer a sua loucura, cabe ao médico, né? Então é o olhar do médico que reconhece a loucura no outro, e só ele pode fazer essa distinção entre razão e loucura, né? Então isso também que é criticado no Machado, no Foucault, e esse texto fala sobre a história da loucura do Foucault e as relações, possíveis relações com o Foucault, leitor de Machado de Assis. É bem interessante. Se tiver online, Mona, isso vale a pena, acho que você vai gostar desse texto. E obrigada aí pela participação, pela pergunta. A Adriana está com a mão levantada. A Adriana, sim, a Relatar-se é uma editora, tá? E que também promove esse tipo de encontro e atividade, tanto do Clube do Livro quanto do Cine Clube, que vai começar em julho, tá? Então, se vocês quiserem também participar das atividades do Cine Clube, vocês podem acompanhar a Relatar-se pelas redes sociais, porque toda essa programação é divulgada lá, tá bom?
Você me escuta?
Escuto.
Estou no celular, não estou conseguindo me usar muito direito o espaço. Bom, eu queria fazer também alguns comentários. Primeiro dizer que a ideia dos encontros é muito legal, né? Eu não lembro mais como eu cheguei aqui, por isso que eu estou fazendo perguntas do tipo quem somos nós, porque a gente frequenta muita coisa no Instagram, e eu acho que eu achei vocês no Instagram, né? Estou vendo ali, eu vou procurar de novo. Sim, e queria dizer assim, que antes da gente pensar em Foucault, a gente podia pensar em Freud também, né? Que é a coisa mais contemporânea que vai aparecer ali. Na verdade, esse livro é anterior a algumas datas de livros famosos de Freud, né? Mas Machado está nessa atmosfera do que vai aparecer primeiro, que é a ideia do inconsciente. E eu acho que o protagonista, ele denuncia o fascismo E eu discordo que talvez ele não tenha sido nunca louco, né? Acho que ele representa a crença absoluta na ciência, e ele faz tudo isso em nome da ciência, e quando ele cai em si, quer dizer, ele descobre que a normalidade talvez não seja uma coisa muito boa. Quer dizer, ele está em busca da normalidade, mas quando diz primeiro o louco era um, depois o louco é o contrário daquilo, eu acho que é uma grande ironia do jeito machadiano de dizer ninguém é tão louco, ninguém é tão certo, ninguém é nada, ninguém sabe de muita coisa, a ciência também é risível, e ele não pode ser chamado de fascista, porque um fascista nunca reconhece defeito em si, né? E ele reconhece defeito nele. Então, eu acho que ele nem é fascista e nem é louco. A maior loucura foi botar muita paixão na ciência, mas tem a ver com o tempo histórico, que a ciência nascia nesse lugar de muito poder. E aí Foucault, mais tarde, vem e ajuda a gente a entender que o problema é quando fica num lugar de poder e que a gente não está criticando a ciência, mas o uso que se faz dela como o uso que se faz da política, né? Não dá para a gente viver sem política, não dá para a gente viver sem ciência. O problema é a gente pensar a ética desses espaços. E acho que também tem muita política aí, né? Porque a liderança que vai mudar o sistema chega no poder e se adapta facilmente ao sistema. Então, isso é tão atual, né? Que às vezes isso é praticado pela direita e às vezes isso é praticado pela esquerda, infelizmente. Mas quando se chega ao poder, se esquece um pouco as coisas que nos levaram ao poder. E realmente, mexer com tudo isso no período histórico que a gente está vivendo é necessário e delicado. Bom, eu gostei muito de participar, e é isso. Eu vou procurar de novo no Instagram para saber como é que eu achei vocês. Mas eu estou inscrito, então eu vou ficar recebendo e-mails que me dizem dos próximos, não é isso?
Sim, vai sim. Ótimo.
Valeu.
Oh, Adriana, obrigada, viu? Adorei seus comentários. E realmente você trouxe Freud e um olhar psicanalítico para o texto, e além de tudo, falando uma coisa que eu acho que é verdade mesmo, o Simão Bacamarte tem esse mérito em ter reconhecer as falhas das suas teorias, né? E é por isso que ele fica também mudando tanto de teoria ao longo do livro, porque ele faz essa autorreflexão, essa autoanálise, ele questiona as suas ideias. Então, ele muda, né? Ele tem essa flexibilidade para mudar de ideia. O problema são as consequências que essas mudanças teóricas têm na população da cidade, né? Mas que ele tem esse mérito de não, apesar de ter esse comportamento tão neurótico, obsessivo, ele ainda assim repensa suas ideias, questiona e procura chegar sempre à verdade última. Tem essa paixão, né? Como a Adriana disse, essa paixão pela ciência, e ele acredita que vai chegar numa verdade essencial. E aí hoje a gente sabe também que, mesmo em termos de ciência, não existe uma verdade essencial, né? Que até em termos de física, né? Você tem a física subatômica tentando dialogar com a astrofísica, e elas, né, têm pensamentos diferentes sobre as interpretações que elas dão ao mundo. Então é muito interessante também ver como que essa verdade absoluta e essencial não existe nem na ciência, né? Então talvez essa tenha sido a grande falha do Simão Bacamarte, de ter acreditado nisso, ter buscado tanto, né, com tanto empenho, essa verdade, e aí isso também pode ter atrapalhado ele nas suas investigações científicas. Mas é isso, Adriana, muito obrigada. Luísa, imagina, obrigada, viu? Obrigada por ter assistido e resistido até o final, obrigada mesmo. E devo até parar de compartilhar aqui a tela. E não sei, aqui a Carol até comentou, né? Se alguém não tiver se inscrito, se não tiver inscrito, é só colocar um e-mail no chat, né? Que Vocês vão receber notícias sobre os próximos encontros, os próximos livros, tá bom? E eu agradeço. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, agradeço muito a participação de vocês, a presença. Obrigada mesmo, adorei falar um pouco sobre Machado de Assis com vocês. Vou adorar falar sobre outros livros. Mês que vem a gente fala sobre Dostoiévski. Espero também contar com uma maior participação verbal de vocês, porque eu sei que tem esse formato meio de aula, né? Eu fico aqui falando, acabo usando muito o nosso tempo, mas sempre essas trocas são muito bem-vindas. Eu acho que isso é o que torna esses encontros muito mais produtivos, tá? Então, obrigada mesmo. Boa noite a todo mundo. E nos encontramos, então, no mês que vem, tá? No final do mês, falarmos sobre Dostoiévski. Outro tipo de neurose, outro tipo de narrativa. Mas vai ser muito bom. Então é isso. Obrigada, boa noite. Até a próxima.